Olá, muito boa tarde a você. Estamos de volta e agora para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de milho. Milho hoje apanhou um pouquinho lá em Chicago, perdeu, está perdendo de 7 a 8 pontos nos principais vencimentos. Aqui no mercado interno, aparentemente a gente alcançou aí uma certa estabilidade nos últimos dias. Será que tem alguma tendência para a gente mostrar aí para os preços do milho? A gente vai conversar com quem entende, Roberto Rafael, direto da Germinar Corretora, lá em Mogi Mirim. Lá em Mogi Mirim, não, aqui em Mogi Mirim, vizinha de Campinas aqui, estamos pertinho. Roberto, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esse mercado internacional hoje caindo de forma significativa o preço do milho lá em Chicago. O que, que aconteceu por lá? Qual que é a influência que tem aí que justifica essa queda dos preços? Bem-vindo, meu cara.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, ouvintes, seguidores, telespectadores aí do Notícias Agrícolas. Sempre é um prazer estar com vocês, viu, Alexander, nesse site tão importante aí para o nosso agronegócio. Realmente é um dia hoje crítico. A gente está vendo Chicago com uma queda significativa. Nós estamos falando algo ao redor aí de 7,5 pontos nesse momento. Ele já chegou a gerar uma perda quase de 9 pontos. Hoje milho sofre como todas as commodities a nível mundiais, né? Hoje nós temos principalmente o fator que está levando a uma queda significativa no milho é o petróleo. E o petróleo tem uma queda próxima de 5% na data de hoje, relacionada com aumento de estoques, aumento de produção também por conta dos tratores do petróleo e também a possibilidade de um acordo que está para existir ou para ser discutido agora a partir do dia 25. Então, acho que o grande agravante que está fazendo essa queda significativa para o mercado de milho, trigo, vem do campo de petróleo. E veja que, ainda hoje, nós teríamos um fator. Se nós não tivéssemos essa questão do petróleo em pauta, nós teríamos, talvez, uma situação em que poderia, inclusive, o milho estar subindo ou o trigo estar subindo. Por quê? Porque o dólar perde força para todas as moedas internacionais. Né? Então, hoje, essa queda é expressiva. Então, nem isso está fazendo com que tivéssemos uma força para sustentar esses mercados lá fora. Aliado a isso, acredito também que tem um pouco a questão de clima. Né? Aí na época, no período de feriado, a gente vê que tivemos uma alta significativa, e nesse momento agora a gente trabalha inclusive com preços abaixo do que nós estávamos ampliado.
A gente está com um probleminha aqui com o Roberto, a gente vai tentar restabelecer esse contato, nosso contato via Skype, e vamos ver se a gente consegue restabelecer aí esse contato com o Roberto Carlos Rafael, lá da Germinar Corretora, que fica em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O Roberto começava contando para a gente aí um pouquinho sobre a situação dos preços no mercado internacional, essa queda de hoje muito baseada aí no recuo dos preços do petróleo, e a gente tem aí uma situação um pouquinho mais complicada para o milho nesse momento. A gente está com dificuldade de restabelecer o contato, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, na sequência eu volto aí com as informações direto lá da Germinar Corretora. Só um instantinho. Olá, estamos de volta e vamos direto lá para Germinar Corretora, onde está o Roberto Rafael, direto de Mogi Mirim, São Paulo. Você que estava acompanhando com a gente, ouviu o Roberto contar um pouquinho sobre a situação dos preços lá na Bolsa de Chicago, um dia de queda para as cotações. Roberto pontuava alguns pontos importantes de queda nas cotações. Falou sobre o petróleo, queda no petróleo ajudando a puxar aí as cotações do milho, falou também da relação com o dólar e começava a explicar para a gente como o clima poderia influenciar ou estaria influenciando na formação de preços. Peço para você retomar nesse ponto então, Roberto. Bem-vindo de novo.
Opa, desculpa, mas é o nosso problema de internet no Brasil. Enfim, na verdade, nós estamos falando do clima, que eu acho que nós temos que tomar ficar de olho, na verdade, nas questões climáticas que acontecem principalmente nos estados de Illinois e Indiana. Esses dois estados representam 20% da produção de milho da safra americana. Né? E o que nós estamos vendo, na verdade, teremos aí algo ao redor aí de 40, 50 milímetros de chuvas na data de hoje, né? E depois vamos ter novas chuvas acontecendo na próxima semana. Mas vale lembrar que o período de plantio do milho na safra americana é comum se estender até o início de junho, né? Então, eu ainda acredito que hoje nós vamos estar vendo como explicação, e do nosso lado de análise, a gente vê que o clima também não está tão preocupante assim. Por isso, nós tivemos fatores significativos aí, petróleo e a questão climática, que jogam as cotações para baixo. Num contraponto, teria o dólar, que poderia estar ajudando, se nós tivéssemos esses dois fatores, a subir os preços hoje. Mas a força está muito forte, realmente, para a queda.
Muito bem. Mas dá para dizer que tem uma tendência de queda nos preços lá em Chicago ou foi um movimento pontual hoje? A gente precisa esperar novidades aí para saber ou para definir tendências?
Olha, Alexandre, eu acho que a gente tem que realmente observar tudo o que vai estar acontecendo com essa produção americana. Eu diria que do ponto de vista também de Chicago, a gente está chegando próximo novamente aí de um ponto de 3,60 bushel na segunda tela, que é a mais negociada hoje, que é do contrato N17, né, que é de julho, onde, na verdade, ela tem um suporte aí na faixa de 3,60 e se isso romper, ela pode cair até um pouco mais, né, podendo vir a 3,40. Evidentemente, se nós tivermos, e que é o que o produtor, nós, os produtores, temos que, na verdade, torcer é para realmente termos problemas na safra americana, né, porque, na verdade, a gente tem aí já uma redução diária, o que demonstra que nós vamos ter uma produção menor no ano que vem, tanto que os números que a gente vem trabalhando, nós estaríamos falando aí, para se tudo correr bem, né, em termos de produção, nós falaríamos aí, os nossos números que nós trabalhamos hoje, seria uma produção ao redor de 365 milhões de toneladas. A safra do ano passado foi 385 milhões. Então, já em números, nós teríamos uma redução de 20 milhões de toneladas. Os estoques de passagem que nós estamos esperando nos Estados Unidos, com uma produção aí adequada dentro da área e uma produtividade igual a deste ano, nós estaríamos falando alguma coisa ao redor de estoque de passagem de 53 milhões de toneladas, contra 59 milhões a safra passada. Isso significa uma redução de 52 dias de estoque de passagem dessa safra que nós entramos agora, para no final dessa safra 2018, que nós teríamos alguma coisa ao redor de 52 dias. Porém, isso está precificado. Se tivermos algum problema climático mais contundente, eu acho que a grande preocupação, principalmente nos Estados Unidos, é quando a gente tem falta de chuva, né? No caso de chuvas agora que não são nem muito abundantes, é uma preocupação, mas pior seria se tiver seca. Agora, nós só estamos começando, né, o ciclo de plantio e produção da safra americana. Se esses números agravarem, pode ser que a gente tenha realmente uma melhora nos preços em Chicago. Nós vamos ter que acompanhar. Porém, existe uma área identificada pelo USDA, menor, quando você soma todas as culturas, menor do que foi a do ano passado. Se alguma coisa vier para milho, ou por algum motivo a gente tenha uma produção um pouco maior do que o esperado, a gente pode ter uma pressão nos preços. Então, eu acho, eu trabalharia hoje que os preços, na minha opinião, eles podem ficar aí alguma coisa ao redor de 3,50 o bushel, a 3,80, 3,90, tendo algum outro problema mais pontual em termos de produção. Evidentemente, se nós tivermos uma seca muito forte nos Estados Unidos, isso pode superar até 4 bushel. Nesse momento, eu não trabalharia com isso. O produtor, acho que a gente tem que levar uma clareza, né? Eu acho que o produtor sempre tem que estar vendo qual o seu custo de produção, quais os preços que ele consegue obter, ou no mercado físico, no mercado spot, ou eventualmente no mercado a termo, ou às vezes fazendo operações, né? Uma trava em opções, uma trava em futuros, que nós temos um instrumento fantástico aí, que é a BMF, que pode estar ajudando. É nisso que o produtor tem que se apegar. E ficar analisando dia a dia as informações que vêm de mercado, que é aquilo que nós falamos aí recentemente. Todo dia tem fatores que estão impactando para baixo ou para cima, né? Hoje, infelizmente, nós temos uma queda acentuada nos preços, né? Então, isso é observação para os Estados Unidos, para fins de Chicago. Evidentemente, temos safra da China, temos safra europeia, safras de trigo acontecendo. Pode acontecer algum problema climático? Pode. Porém, às vezes isso se ajusta. Agora, nós temos aí uma situação também de petróleo que pode ter uma redução de consumo, né? E temos também alguns países com excedente de produto que podem, eventualmente, também cobrir uma eventual queda de produção um pouco maior do que essa esperada por conta de redução diária e que venha por algum problema de clima, tá certo? por uma quebra de produção, que pode, de repente, estar sendo suprida por outros países. Por exemplo, o Brasil, que está demonstrando que, tudo continuando bem, o clima, como nós estamos vendo, lógico que nós vimos um período agora também de atenção na questão de eventuais problemas congeadas. Vale frisar que aqui a gente tem um trabalho que a gente analisa sempre os 10 dias que nós temos de. O pessoal que trabalha conosco sempre recebe esses informes do que está acontecendo no clima. Nesse momento, até pelo menos até o dia 14 de maio, a gente não tem nada agravante em termos de clima, nem pressão atmosférica, né, a nível de redução de queda das temperaturas. Por enquanto, todas as regiões que seriam suscetíveis a problemas de geadas, até pelo menos o dia 14 de maio, todos mostram que nós temos temperaturas acima de 12, 13, 14 graus de mínimas, apesar que ainda cedo por um problema eventual de geada. Isso acontece normalmente mais no final de maio para junho, que aí seria um pouco mais preocupante. Vale lembrar que a safra brasileira também foi plantada mais precocemente. Então, esse é um outro ponto também que acho que nós temos muitas, muitas culturas que já estão salvas e não serem impactadas por eventuais geadas. Então, do ponto de vista do mercado internacional, eu acho que vai ter que se olhar esse mercado no dia a dia, né? A gente já espera uma redução de estoques de passagem por conta de redução diária. Precisa ver o que vai trazer clima, ou vem um pouco mais de área para o milho. Isso é leitura diária, né, Alexandre? Que o produtor tem que ter, o mercado tem que ter.
Muito bem. Vamos então para o mercado interno, Roberto. Como é que você está vendo aí o mercado interno? Aquela pressão de baixa parece que deu uma diminuída, mas também a gente não vê um fôlego para uma retomada das altas, né? Como é que a gente analisa o mercado? Que momento é esse aqui para o mercado interno aí para o milho?
Olha, o mercado ele vive num momento de acumulação, ou seja, ele está andando de lado, né? Nós estamos exatamente num hiato entre final de colheita de safra de verão e início da colheita de safrinha, tá certo? Então, isso deve se acentuar principalmente com a colheita entrando no estado de Mato Grosso, que já começa aí no mês de maio, vai se acentuar mais ainda pelo mês de junho, onde eu acredito que, em função da precocidade dessa safrinha, principalmente Mato Grosso, e tudo indo perfeitamente bem, e o produtor vai ter uma boa produtividade, então vamos ter uma produção muito boa. Nós vamos ter, então, na verdade, aí, uma pressão, principalmente, que normalmente acontecia no estado de Mato Grosso, de colheita no mês de julho, né? Ela deve acontecer um pouco antes, deve entrar alguma coisa, um volume um pouco maior em relação aos anteriores no mês de junho, né? E isso também é uma dinâmica para Mato Grosso do Sul, Goiás, ressalvado só um pouco o Paraná, que está, acho que, dentro do que se esperava, né? Então, nesse momento, o mercado vive um período de acumulação, agora os preços estáveis, e o que a gente vê nesse momento é o consumidor administrando as suas necessidades, diminuindo talvez um pouco seus estoques ideais. Então, ele está se mostrando no mercado assim, sem grandes interesses. Temos algumas coisas pontuais, o mercado está girando, mas ele está andando de lado. E o que acontece? O que o produtor precisa ficar atento, principalmente para frente, é se a gente tiver realmente uma situação boa de mercado internacional de produção e preços nesses patamares aí que nós estamos falando, ao redor de 3,50, 3,60, ok? Sem alterações bruscas no dólar também. O dólar é uma outra incógnita daqui para frente, que nós temos fatores geopolíticos, como esse problema aí de guerras, né? Estados Unidos com Coreia e outros países. Temos também o fator político e principalmente as questões de definições com a reforma da Previdência. Isso pode levar o dólar tanto para cima como para baixo. Então, isso pode mexer nos preços lá para frente. Só que as coisas, do jeito que estão, ou os preços se mantendo, tanto Chicago como dólar, nesse momento, o que vai acontecer para frente é o produtor, ele está, nesse momento, vendo que as pedidas para o mercado a termo e os preços reportados na BMF, tá certo? São abaixo do que esperado. Então, a comercialização está se arrastando, ela não anda, né? Então, a gente vê, por exemplo, no Mato Grosso, onde nós tínhamos aí uma comercialização no passado já com 82%, já comercializado num período como, por exemplo, no relatório do IMEA da sexta-feira passada, nesse momento está com 43%. Quer dizer, nós estamos com quase 40 pontos atrasados. Então, nós vamos ter, nesse momento, nós temos preços na exportação aquém do que ainda o mercado interno paga. Isso faz o produtor não travar esses negócios para frente, tá certo? Então, nós vamos ter agora esse período daqui até nos próximos 20 dias, que essa atenção tem que se ter, é o que, que efetivamente tem de produto ainda de safra de verão e safrinha do ano passado que pode entrar antes dessa safrinha. E existe até a preocupação com o aumento de fretes no momento de colheita da safrinha. Então, acredito que a gente possa ver produtores que devem estar se posicionando para vender antes da entrada da safrinha. Perfeito? Então, acho que isso é um fator também que o produtor tem que observar. O quanto que ele quer esperar para uma entrada de uma super safra que nós estamos esperando, com números que se fala aí, uma safrinha entre 63 milhões até 68 milhões de toneladas no momento. Quer dizer, a expectativa de que a gente vá ter um carry-over, um estoque de passagem muito grande, ela ainda persiste, certo, Alexandre?
Muito bem. Agora você falou dessa relação, né, com as exportações, que o mercado interno ainda está pagando melhor aí que as exportações. Qual que é a paridade hoje? Qual seria o preço para ter essa paridade aí de exportação, Roberto?
Olha, Alexandre, eu diria o seguinte, hoje o preço na exportação, ele gira, pelos números que nós pegamos hoje, alguma coisa ao redor de 28,80 para agosto, a 29,20, 29,30 para o mês de setembro, tá certo? Se nós falarmos em uma média de R$29,00 que nós teríamos nesse momento, como operação a termo para ser colocado na exportação, eu diria que a paridade para... E considerando que nós deveremos ter, no momento de colheita, um aumento do custo de frete, né? Então, para se ter uma ideia, na região da Sorocabana, se a gente tivesse nesse momento, se nós tivéssemos fazendo a paridade, seria alguma coisa ao redor, um frete ao redor de R$5,00 para colocar no porto, então a paridade seria alguma coisa ao redor de R$24,00. Tá? Só que nós vamos ter esse agravamento no custo de frete no período de colheita. E isso deve ir alguma coisa ao redor de 6,50, 6 a 6,50. Então nós vamos falar alguma coisa em termos de paridade de 23, 22,5, 22,5, 23,5. Então hoje está aquém do mercado interno. O mercado interno hoje naquela região paga alguma coisa ao redor aí de 26 a R$27,00 no mercado ferido e R$26,00 no mercado de tributado. Ou seja, na verdade, a gente tem, nessa região da Sorocabana, que é a maior produtora no estado de São Paulo, o nível de paridade seria esse. Se nós formos falar do Mato Grosso em si, você fala dos 29 para colocar, vamos falar num frete rodoviário, nós vamos falar alguma coisa na região de Sorriso, algo ao redor de R$12,00 de paridade no momento de colheita, tá certo? Tanto que eu acho que nós temos também um dado muito importante hoje, que foi a realização dos primeiros leilões de PEP, PEPRO e opções.
Muito bem, a gente já fala disso no instantinho. Só tirando uma dúvida em relação aí ao comportamento dos negócios. É o produtor que está reticente de vender porque não interessa esses preços a ele ou não tem comprador nesse momento, Roberto?
Olha, os preços da exportação estão lá todo dia, tá certo? É lógico que se aumenta a oferta na exportação, esses preços tendem a ceder também. Então eu vejo mais o produtor na expectativa, né, de ter preços melhores, então ele está, na verdade, especulando dentro de um cenário que pode, às vezes, se complicar. E o que a gente falou, algum problema climático, aumenta a taxa do dólar. Então tudo isso está demorando para a comercialização. Quanto mais demora, eu acho que mais serão as dificuldades para se colocar esses produtos no mercado internacional. Né? Então, hoje, nós trabalhamos aqui alguma coisa ao redor de 24 milhões a 20, talvez 28, indo tudo muito bem, milhões de toneladas na exportação. De alguma forma, isso tem que sair, Alexandre, porque se a gente falar numa safra total ao redor de 96 milhões de toneladas, por exemplo, tá certo? A necessidade, quando eu falo safra total, safra de verão e safrinha, a necessidade de exportação brasileira hoje, considerando um consumo algo ao redor de 56 milhões de toneladas previsto para esse ano, nós temos que ter uma exportação algo ao redor de 40 milhões de toneladas, para ter um estoque de passagem ao redor de 5, 6 milhões, que é o que nós tivemos esse ano, tá certo? Então, eu acho muito difícil, né? Então, acho que a chance, na verdade, nós temos de um estoque de alto de estoque de passagem é grande. Então, o produtor, eu acho que ele vai ter que fazer essa análise. Agora, está um mercado difícil, a gente não pode negar. Por exemplo, o mercado de consumo interno pouco está se posicionando também com relação a preços no mercado a termo, porque a cabeça é de baixa. Então, Há uma dificuldade para isso, porque realmente a comercialização está atrasada e isso pode complicar ou vai complicar muito lá na frente, Alexandre.
Mas, Roberto, se você, o produtor Roberto, tivesse a oportunidade de vender agora nos atuais patamares de preço, você venderia?
Se eu tivesse milho na mão, físico nesse momento, produto ou oriundo de safra de verão, safrinha, eu venderia. Eu não especularia. Não era um ano para se especular.
É, né?
Tá certo? Quanto à safra de a safrinha, fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem aí todas essas questões também de leilões, que a gente vai conversar um pouquinho, mas a dificuldade de encontrar mercados. Nós temos exportação, tá certo? Eu pensaria em fazer alguma coisa em termos de alguma coisa no mercado spot na exportação, se conseguir alguma coisa no mercado consumidor também, no mercado spot, no mercado a termo, no mercado de exportação e no mercado consumidor interno, também eu faria. E também eu veria com bons olhos, que eu acho que o produtor tem que ver mais esse mercado, que é o mercado de futuros. É o mercado onde você tem pode entrar no mercado de opções, você pode entrar no mercado de futuros, que também tem dado oportunidades para você travar num ano difícil, travar um preço num ano difícil que nós estamos enxergando. E o mercado vem mostrando sinais, como a gente disse recentemente. Acho que desde janeiro, que esses preços que nós tivemos no passado, o produtor tem que esquecer nesse momento. E eu acho que é o momento dele estar se posicionando, né? Então, a nossa visão é essa. Eu acho que o produtor precisava, na verdade, se posicionar no que ele puder. Se ele tem, no momento, produto físico na mão, eu venderia tudo, eu particularmente.
Muito bem. O apoio à comercialização, os leilões de hoje, os primeiros resultados mostram o quê? Qual que é a sua conclusão desses primeiros resultados, Roberto?
Bem, como esperado, o leilão, vamos falar primeiro do leilão de opções. O leilão de opções trouxe aí 7.400 contratos, saiu 100%. Isso equivale a 200 mil toneladas. O governo vai. O número que nós estamos esperando para essa verba de 300 milhões de reais que o governo está disponibilizando é algo ao redor de 1 milhão de toneladas que o governo pretende sinalizar com o contrato de opções. O contrato de opções, acho que o produtor bem sabe, é aquele que ele vai estar entrando nesse leilão do governo, pagando um prêmio para isso, que se num momento X lá na frente, que é lá para o período de setembro, agosto, julho, esses preços estiverem acima do que é a indicação de preço, que começa desde os 17,87 vem até 16,50, o preço que o governo está definindo, depende muito do período de entrega, quanto mais cedo é menor o preço, o produtor paga um prêmio, tá certo? Se esse preço estiver mais alto, ele não precisa exercer. O fato é que esse prêmio, ele vira um custo. Então, de cara, nós tínhamos um custo de CETIP ao redor de 10 centavos por saco, e o preço de abertura era 8 centavos, o preço que nós tínhamos de abertura desse leilão de opções na data de hoje. Como eu disse, saiu 100%, e o preço teve uma demanda alta, e hoje o produtor pagou um prêmio de R$1,01 para ter esse contrato de opção na mão. Isso significa que, de cara, ele já está saindo com um custo de R$1,11 por saco. Isso, na verdade, o produtor pegou, ele tem que pagar agora, nos próximos dias, esse custo por ter... Está na mão dele. Se o mercado vier abaixo do preço mínimo, ele pode exercer e entregar esse produto para o governo e vai receber o preço mínimo.
Muito bem. Isso é o leilão. O leilão de opção.
Esse é o leilão de opções.
De opção.
O leilão de... Vamos falar especificamente do leilão de petro, que é aquele que o produtor, ele vai e entra para adquirir entrar nesse mercado de petro, e ele vai ter que depois comprovar essa venda, né? E essa venda é o prêmio que ele adquiriu hoje no leilão, mais o preço de venda, ele tem que ser no mínimo igual ao preço mínimo. Então, ou seja, nós vimos uma demanda que houve de 85% que saíram desse leilão de PEP, tá certo? O produtor participou, nós tivemos apenas uma região que teve um deságio, o resto saiu tudo na abertura, tá ok? O produtor, eu vejo assim, acho que ele está arriscando para ver assim, olha, eu acho que eu vou conseguir comprovar nesses níveis. Quando nós vamos para o leilão de PEP, que aí foi um sinal preocupante, o sinal mostrou o seguinte: o leilão de PEP é aquele que a indústria ou uma trade entra para pagar o preço mínimo ao produtor, tem um prêmio, tá ok? E depois lá na frente ele tem que comprovar que a soma do preço que ele pagou ao produtor mais o prêmio seja superior ao preço mínimo. Se nessa soma for inferior, ele vai ter uma penalidade. Então hoje, na verdade, saiu abaixo de 10% do volume que foi colocado. Ok? Então, na verdade, nós tivemos aí um leilão de PEP de 200 mil toneladas, saiu apenas 19.200 toneladas. Então, o que, que o mercado mostrou? O que o governo sinalizou no preço de abertura é inferior ao que se precisa. Os cálculos que eu faço aqui, é, principalmente para o norte do MT, seria alguma coisa ao redor de R$ 5,00 por saco. Então, isso é uma leitura. A outra leitura é, esse leilão de PEP e PEPRO, ele aconteceu onde o prazo de venda é agora, do momento do leilão, até o dia 7 do 6. É um período em que ainda a gente tem aí um volume quase que insignificante de colheita. Mas nós estávamos falando de 400 mil toneladas, não era muito. Então, eu acho que isso pode ser visto no segundo ponto. O maior problema é a preocupação de que as regras colocadas não foram suficientes para principalmente indústrias e traders entrarem e falar assim, olha, eu consigo depois comprovar o que o leilão pede e ficar, porque às vezes se ele entra e depois não consegue comprovar, ele vai ter uma multa, vai ter que pagar um pênalti por conta disso.
Muito bem. O Geraldo Prison, lá de Coromandel, Minas Gerais, pergunta para você se você venderia o milho mesmo sabendo que aos preços atuais estaria realizando prejuízo.
O grande problema, Geraldo, que eu vejo é o seguinte, vamos supor que um cenário realmente complexo, como está todo mundo pregando, tá certo? Em termos de preço, onde a gente tem uma expectativa de que os preços venham a ceder, aí vai ter que ver um momento que você pode eventualmente segurar esse produto. E para isso você tem que fazer o seguinte cálculo, você tem a possibilidade de que esses preços vão cair e lá na frente, na hora que você precisar vender esse produto, talvez você não consiga, na verdade, esse preço que você teria hoje, em detrimento de um período futuro, que a gente está prevendo preços mais baixos, e aí você vai contar ainda o custo financeiro, que acho que uma aplicação aí aplicada, eu diria assim, alguma coisa ao nível de renda fixa, você teria alguma coisa ao redor de 0,7% ao mês, além do custo, além de tudo, se você estiver colocando esse produto em um armazém geral, se não está na sua fazenda, né, você vai ter o custo de manutenção desse produto estocado e você vai ter o custo de armazenagem, tá certo? De seguro, de expurgos, então é essa conta que você precisa fazer, porque as perspectivas, infelizmente, nesse momento, ainda não são boas. Aí, na verdade, torcer para que os preços melhorem, que é uma expectativa que todos tenham e que, principalmente, venha isso lá de fora, nesse momento, porque a gente vê a safra brasileira caminhando tudo muito bem. Então, eu acho que é essa análise que tem que fazer. Eu acho que a chance de se perder mais ao longo do tempo, considerando custo financeiro e de manutenção disso em estoques, tá certo? Ela é maior. Essa é a conta que você tem que fazer.
O Mário Ricardo, de Belo Horizonte, pergunta o seguinte, gostaria de saber se com essa alta do dólar aqui no Brasil, hoje a gente está vendo aí o dólar chegando aí nos 3,19, né? Teremos impacto direto nos preços tanto do milho quanto da soja.
Não, isso tem. Diariamente, na verdade, isso vai impactando, a gente vive disso, de analisar diariamente tudo o que está acontecendo, né? Então, hoje nós temos até uma situação interessante. A maioria das moedas internacionais estão se fortalecendo frente ao dólar. Apenas o real está caindo, ok? Então, isso ajuda nos preços. Agora, o que nós precisamos saber é em que nível que esse dólar pode chegar. Ele vai subir mais ou ele vai cair? O dólar é algo que eu acho que é o fator mais difícil de alguém poder, na verdade, dar uma opinião, uma projeção. Ele pode, nesse momento, tanto continuar em alta, que não é nada também significativo. O dólar, nesse momento, ele está subindo algo ao redor de 0,8%, tá certo? Girando algo ao redor de 3,20 aí no mercado do dólar à vista. Porém, ele pode voltar amanhã. Mário, então eu acho que pode ter um impacto agora, mas essa variável dólar tem que ser vista aí diariamente, ela pode cair e pode jogar os preços para baixo também, como pode jogar mais para cima. Isso vai ter que ser analisado ao longo do tempo.
Muito bem. Meu caro Roberto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes que botam o produtor aí para fazer conta, pensar e, enfim, tomar a sua decisão a partir das possibilidades que existem hoje colocadas na mesa. Obrigado por enquanto, Roberto.
Ok, Alexandre, foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes e espectadores do Notícias Agrícolas.
Até a próxima, então, meu caro.
Até a próxima, um abraço. Até
logo. Abraço. Roberto Rafael, da Germinar Corretora, lá de Mogi Mirim, interior de São Paulo. Vamos acompanhar os preços do milho? Vamos ver lá na Bolsa de Chicago e também na Bolsa, na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, como estão as cotações. Lá em Chicago, como a gente já adiantou aqui, o dia é negativo para os preços. O vencimento maio, por exemplo, recuou 7 pontos mais 75 a 3,58 dólares por bushel. O julho, 3,67 dólares por bushel, perdendo 7,5. Setembro, 3,74, uma queda aí de 7 pontos mais 25, e o dezembro, 3,85, uma queda de 6 pontos mais 75. Esses são os números no mercado lá em Chicago. Vamos ver na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, como foram as negociações no dia de hoje. Na BMF, a gente tem também um cenário negativo, porém alguns vencimentos como setembro e novembro acabaram ficando aí praticamente no 0 a 0. Vamos ver os números, portanto, para maio. R$ 28,00 por saca, maio registrando uma queda de 0,14%. Para setembro, R$ 27,60. A gente tem aí uma alta de 0,04%. O milho para novembro, R$ 27,80, esse ficou estável. E o janeiro, já de 2018, R$ 29,10, caindo 0,34%. O mercado, portanto, indefinido lá na BMF para os negócios com o milho. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com os resultados do leilão dos leilões de milho que aconteceram hoje, tanto PEP e PEPRO, como também a gente vai falar um pouquinho dos contratos de opção. É só um instantinho, daqui a pouquinho a gente traz informações mais aprofundadas para você desses leilões, tá certo? Continue com a gente.